Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack.
Apanhei de cinta minha infância inteira e tô aqui. Ai, bullying é mimimi, eu passei por isso e ó, pff, tranquilo. Eu fui criada como se deve, com rigor e disciplina, e é por isso que eu hoje sou bem-sucedida. Não, 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 não vou demonstrar meus sentimentos e muito menos chorar, né? Porque homem não chora. Quem cresceu ouvindo isso, sentindo isso, e em alguns casos segue até hoje repetindo esse tipo de frase, até pode estar vivo. Mas bem, bem mesmo, aí eu tenho as minhas dúvidas. Porque muita gente acredita e segue repetindo que bom mesmo era na minha infância, quando as crianças respeitavam os adultos. Mas respeito é bom e todo mundo gosta, e é preciso que seja uma via de mão dupla. As crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, sabia? Então, para falar sobre esses assuntos, eu hoje vou conversar com a Rosana Rocha, que é pedagoga, coach parental, educadora em disciplina positiva e facilitadora em comunicação não violenta. Seja muito bem-vinda ao Play Hack.
Obrigada, Carol. Muito prazer. Obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar nessa manhã contigo. Esse sorriso lindo, uma pessoa encantadora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você.
Eu fico feliz que tu tenha aceitado o meu convite. E vamos começar pelo teu começo. Qual desses caminhos foi o primeiro que tu escolheu?
Bom, a princípio eu fiz o curso de pedagogia. Acabei não exercendo o curso em si. Mas o meu start mesmo para essa questão da parentalidade, de olhar para a mãe, olhar para a família, foi quando a gente criou a ONG Decida Viver, que trabalha com prevenção e pós-venção do suicídio. Ali foi meu start para encarar essa jornada.
Além dessas formações, então, que eu citei, tu também é voluntária nessa ONG, né? Tu pode me
É,
falar
eu...
um pouquinho dela?
Claro, eu faço parte da diretoria da ONG. Nós criamos essa ONG no finalzinho de 2017, quando no mês de setembro uma amiga nossa perdeu o filho de 25 anos por suicídio. 3 dias depois, ela, os familiares, mais alguns grupos de amigos, falaram assim: não, vamos ressignificar essa perda, vamos transformar essa dor em amor, esse luto em luta. A gente já fez a primeira reunião e a partir desse momento a gente começou a trabalhar. E esse trabalho que me despertou bastante, questão de trabalhar com família, com pais, é o quanto tá falho na infância, o quanto está falho na adolescência. Coisas que nós pais não observamos, o quanto a gente prejudica o filho em certos comportamentos nossos. Vamos criar a ONG, vamos tocar o barco. Mas ninguém tem experiência, porque assim, cada um com uma profissão, nada relacionado à saúde mental, mas nós temos condições, vamos. Se a gente tiver abertura de poder falar sobre suicídio, conversar com as pessoas a respeito, nós já estamos na metade do caminho. Se a gente precisar de psicólogo e tal, a gente vamos ver o que a gente faz e a gente faz as parcerias. A gente precisa startar a coisa. E aí, aos pouquinhos foi. Tanto que o primeiro atendimento nosso foi uma abordagem que eu fiz. Eu trabalhava no escritório, o menino chegou, eu peguei o encaminhamento dele, que ele não participou de uma audiência, e eu perguntei, mas por quê? Ele falou, não, você não trouxe o atestado, eu estava internado no hospital psiquiátrico. E eu não sei o que me deu, eu de cara olhei para ele, um jovem, ele tinha 22 anos, né? Olhei para ele e falei assim: por acaso você tentou suicídio?
Tu já foi direto na
Eu fui
pergunta?
direto.
E
Ele
ele?
veio para trás e falou assim para mim: você fala assim comigo com essa naturalidade sobre esse assunto? Eu falei: desculpa, foi no automático e tal, não sei o quê. Ele falou assim: não, eu queria muito alguém que falasse comigo a respeito. Ele falou assim: eu quero conversar com você a respeito disso.
E era mesmo o caso.
Era, foi a tentativa. Aí ele comentou todo o histórico dele, e ele é meu acolhido. Desde então, faz acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. Nossa, já mudou muito, hoje ele tá ótimo. E lógico, né, de vez em quando tem suas baixas assim, mas uma coisa que ele consegue lidar hoje, não teve mais nenhuma tentativa nesse tempo, é incrível. E até hoje, devo faço o acolhimento dele ainda, então, às vezes, quando ele tá com alguma crise, a crise é sentido de trabalho agora, de estudo, ele me procura: ai, Rosana, eu queria saber sua opinião sobre isso. Todos os nossos casos, todos os nossos acolhimentos é desse jeito. É maravilhoso, assim, às vezes nos pega porque a gente, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Então, talvez uma formação assim você trabalhe melhor. Mas a prática que a gente vê, o amor que a gente faz por isso, não tem preço.
E aí foi a partir dessas experiências que tu começou na ONG, então, que tu passou a estudar disciplina positiva e comunicação não violenta.
Sim, daí a partir desse momento eu falei assim: gente, é isso que eu quero, eu preciso trabalhar a raiz. Como que todos os casos que eu pegava de acolhimento estavam estava com um pezinho lá na infância, lá na adolescência, essa relação de conflito com os pais. É aí que eu preciso. Eu preciso trabalhar os pais para quê? Para que a gente não tenha esses números tão elevados de suicídio ou de depressão, né? Que os casos de depressão também estão assim. Aí, vamos ver para onde que eu vou. Estou à distância do Brasil, tá? Mas vamos estudar psicopedagogia, que é meio que a área da psicologia, né? Vamos estudar psicopedagogia. Gostei bastante. Mas agora eu preciso fazer um trabalho com os pais. Eu quero os pais. Eu quero família. Aí fiz disciplina positiva em Portugal. Ah, vamos fazer parentalidade consciente. Comunicação não violenta. Coach parental. Quero impactar a família. Eu quero conectar famílias. Porque eu acho que, assim, o mal da depressão... Lógico, tem as patologias, claro, né? O mal da depressão e do suicídio está muito vinculado à forma como a gente lida com o outro, à forma que as pessoas veem a gente. Inteligência emocional também é uma coisa assim que eu gosto bastante de trabalhar.
Eu até ia te perguntar se tu acha que algum dos transtornos mentais mais comuns, e aí eu me refiro aqui a ansiedade, depressão, compulsões alimentares, por exemplo, se elas podem ter o início na infância com os modelos de frase que eu citei lá no começo do programa, mas eu acho que tu já tá me respondendo, né? Tu acha que a grande maioria, pela tua experiência, vem já da infância?
Sim. Sim, porque a questão vem muito de abuso, né? Tem muito abuso na infância. E quando a gente fala de abuso, não é só abuso físico, né? Nós temos o abuso verbal também, né? A forma como o pai trata o filho, como o pai coloca para o filho. Porque assim, nós temos mania por conta de sermos adultos, achar que o filho é obrigado a fazer aquilo que nós queremos, né? Aí a gente não leva em consideração a necessidade nem o sentimento deles. Do meu jeito, acabou. Eu estou falando, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu falo, você obedece. Então, você não cria um vínculo, uma conexão de trabalhar sentimentos e a necessidade do nosso filho. E aí, isso gera um sentimento para quem está sendo visto dessa forma, no caso, a criança, adolescente. E não vai querer cooperar. E às vezes vai se fechar no mundinho dele, né? Ou, às vezes vai ficar reprimindo os sentimentos. Aí, quando vem, essa explosão, né? Chega na adolescência, principalmente, né? Nós temos casos de. Na infância, mas normalmente hoje a adolescência está bem crítica, comportamento suicida. Então, aí chega lá, não sabe colocar para fora os sentimentos, o que está pensando e tal, e implode, né?
Como é que tu acha que todos esses caminhos se cruzam para fazer com que as famílias consigam ter uma melhor relação entre todos, né? Entre o pai que foi criado de forma abusiva e de repente ele nem sabe ser diferente, porque ele foi criado assim, né? E ele acha que esse é o modelo correto. E a mãe que também é abusiva ou que não consegue confrontar esse pai, assim, de repente um primeiro passo que tu acha que essas famílias podem tomar em direção a uma melhor relação familiar.
Primeiramente, eu acho que se nós pais não podemos ter preguiça de pesquisar. Hoje nós temos muitos livros, nós temos redes sociais, nós temos muito material rico em informações para nos auxiliar quanto a isso. E a gente precisa ter em mente que a nossa vida é uma constante mudança, nós precisamos estar disposto a mudar. Vamos colocar um exemplo: minha mãe mesmo. Minha mãe é uma pessoa que eu expressar o amar para ela é uma coisa muito difícil. Por favor, com licença, me perdoe, praticamente não existe. Só que eu vou condenar a minha mãe? Não, procure entender o que está por trás disso. Por que que ela se comporta dessa forma? Aí você vai lá no passado, como foi a educação dela? Foi difícil. E se a gente começar a ir um pouco mais para trás, a coisa vai piorando. Mas eu não posso mudar? Não vale a pena eu mudar pelo meu filho? Ah, não, meu filho que tem que mudar. Eu não tenho mais idade para mudar. Gente, mas eu não mudo o outro. Eu preciso mudar a mim mesma. E o reflexo vai acontecer no meu ambiente. Então, acho que nós pais precisamos ter muito comprometimento em buscar, fazer pesquisas, ir atrás, informar o que está acontecendo agora com meu filho. Essa fase, vamos falar sobre birra, comportamento de adolescente. Rotula, não é adolescente, é aborrecente. Então, a gente começa a criar rota, mas peraí, como que está o cérebro dessa criança? O que está passando na cabeça desse adolescente nesse momento? Quais são os sentimentos dele? Será que não vale a pena eu parar para levar em consideração tudo isso? Porque, assim, realmente, no momento que estamos irritados, nervosos, na maioria das vezes a conversa não vai fluir mesmo, né? Não cria conexão naquele momento, né? Mas, assim, eu acho que os pais, nós pais, podemos estar falando assim, olha, eu estou vendo que agora não é um bom momento para a gente conversar, nós estamos nervosos e tal, mas, olha, eu vou me colocar ali à disposição. Na hora que você estiver bem, eu estou à disposição, eu quero conversar com você a respeito disso. Mas nós temos medo, né, de lidar com o desconhecido.
Exatamente, porque primeiro que ter um filho difícil, né? A gente não sabe, não vem com manual de instruções, a gente não sabe como lidar, a gente vai aprendendo e a cada fase a gente vai aprendendo mais, né? Então vai crescendo, vai fazendo a birra no mercado, porque também é um processo de crescimento e desenvolvimento da criança, né?
Sim.
E na adolescência já é tido como, já é, todo mundo já sabe, vamos dizer assim, é difícil, puta. E a gente lembra que era realmente uma fase difícil, a gente sabe o que, que é estar lá. Mas
Exato.
Agora a gente está do outro lado, agora eu preciso educar, eu preciso mostrar o caminho certo, e eu acho que às vezes isso também é um pouco complicado, né? Eu não quero, eu me lembro que eu ouvia muito do meu pai uma frase assim, eu já tenho experiência e eu não quero que tu erre, e eu ficava puta da cara, tipo, mas se eu não errar, eu não vou aprender.
Exato.
Tem esse muro, assim, essa coisa de proteção também, eu não quero deixar com que faça porque eu quero te proteger, mas acaba prejudicando, né? Como tu acha que a gente pode quebrar esse muro, assim, para poder ter mais contato? Porque é normal essa distância nessa idade, né? Então, como
Exato.
retomar isso?
É, acho que a gente não pode trabalhar com muros, né? Nós temos que construir pontes. É ajudar essa travessia. Para nós pais também não é fácil ser pai. A gente está aprendendo a ser. Então, a gente precisa primeiro olhar para nós com carinho. E leveza, né? Tipo, ah, não, peraí, eu gritei aqui, eu falei aqui, mas peraí, o que eu posso fazer diferente? Um bom começo, eu vou conversar com meu filho sobre o que eu acabei de fazer. Meu filho, eu gritei com você e eu não acho isso legal. Não foi bom para mim, não é bom para você. Eu gostaria de pedir desculpa, vou tentar trabalhar isso comigo. Então, é eu respeitar e eu ser sincera, eu jogar com honestidade com o meu filho, com a minha família. Eu colocar a honestidade em pauta. Eu vou falar dos meus sentimentos, eu vou falar das minhas necessidades, porque eu vou estar ensinando meu filho a fazer da mesma forma. Filhos são espelhos. Às vezes a gente tem aquela sensação assim, eu não posso ser vulnerável. Eu tenho que mostrar para meu filho que eu sou forte. Coitado do filho. E o filho tem a obrigação de ser forte daí depois, porque não, minha mãe e meu pai é forte, eu também tenho que ser. Não. Eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de falhar, eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de um dia não estar bem. Mas acho que nós precisamos ter conexão com o outro. Olha, hoje eu não estou no bom momento, hoje eu estou todo chateada com determinada situação. E às vezes a situação é até com a própria pessoa. Mas é o meu sentimento. Ele não é responsável pelo meu sentimento. Eu tenho que ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, minha responsabilidade. Mas a gente pode conversar a respeito depois, tá? Quando a gente se coloca sempre na honestidade com o outro, e isso não é só questão dos filhos, não, isso é questão de com todo mundo. Quando a gente se coloca com honestidade sobre aquilo que a gente está sentindo, pensando, já estamos assim num caminho maravilhoso, porque a pessoa não já vai ficar
Na defensiva, né?
na defensivizada, essa é a palavra. Não vai ficar na defensiva, porque, ah, não, a pessoa já colocou assim, assim, assado para mim. Então é só eu entender e depois a gente conversa. Só que isso é prática, né, Carol? E não adianta nós pais, nós mães achar que nós já chegar e ver assim, nossa, eu li na disciplina positiva que se eu fizer desse jeito é maravilhoso. Aí você vai colocar em prática na sua família. Aí de cara o negócio não funciona. Aí você começa a se frustrar. Poxa, eu não dou conta de fazer isso não funciona, não sou uma boa mãe. Aí vem aquele sentimento de culpas recorrente. As ferramentas, o material está aí para aumentar nosso repertório. A gente aplica na nossa família, mas a gente faz uma adaptação, porque as famílias são únicas. Não é para atrapalhar, não é para gerar mais um peso nos pais, essas ferramentas. É para tornar mais leve, é adaptar e ver, porque desse jeito não funciona, vamos para esse lado. Ó, Carol, falando bem assim sobre disciplina positiva, a gente fala muito sobre escolhas limitadas, né? A gente dá escolhas limitadas para os filhos. Gosto muito de trabalhar isso em casa, falei assim com meu filho. Gabriel, vamos tomar banho? Você quer tomar banho de banheira ou banho de chuveiro? Ele olhou para mim? Nenhum dos dois.
E aí, como lidar com isso?
Eu ri e falei assim: eu te entendo, porque você tá assistindo desenho e realmente nenhuma dessas duas opções é legal, porque você tem que deixar a televisão. E eu ri dele, né? Mas eu levei uma invertida. Eu não estava preparada para essa resposta. Ah, eu estudo isso, eu vivo isso.
E qual
Aí
foi a solução?
eu brinquei com ele, falei, filho, mamãe te deu duas opções, não foram três. Eu comecei a mostrar no dedo, olha, foi isso e isso. Aí ele já pulou do sofá e falou, vamos, mamãe. Porque se eu levo isso como se ele estivesse me desafiando, nós íamos criar um conflito. Eu tentei entender por que que ele falou isso para mim, qual que era a necessidade dele naquele momento. A necessidade dele era de Eu fico assistindo TV, não em tomar banho. Não era pessoal, não era comigo. A gente tem que olhar muito o comportamento do outro, o que está por trás do comportamento do outro.
Tu
Pode
acha que
falar, Kai.
tem muito problema que é da pessoa achar que é pessoal, porque tu falou agora, não era nada pessoal. Tu acha que a raiz de muitos problemas está nesse achar que é contra mim o negócio? E aí já fica
Ah,
furioso.
eu acredito que muitas coisas. É igual a birra, tem muitas mães que olham o filho, a birra do filho e falam assim: tá me desafiando. E fala, ele faz isso só pra me desafiar. Só pra poder queimar a cara perto das pessoas. Porque assim, o que a gente faz é não olhar pra ninguém, né? Quando isso acontece.
E a vergonha, o que que os outros vão pensar? Eu já sou meio foda
Sim.
se os outros vão
Você
pensar,
viu?
né?
A
Mas
gente já pensa no outro, né? Desse jeito. A gente não tá nem, a gente nem se conecta aqui, porque a gente tá conectado com o mundo externo olhando a gente.
e inclusive ameaça, né? Quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar, mas aqui na frente
Quando
dos
vai
outros,
fazer.
não.
Aí você fica. Agora, Carol, ó, vamos refletir. Por um exemplo, né, que é mais comum nessa fase. Antes de 3 anos fazendo birra. Você acha que essa criança parou para pensar assim: vou me jogar agora na frente da minha mãe, em público, para queimar a cara dela?
Fazer ela passar vergonha no meio do mercadinho.
Imagina essas crianças, pessoas, mas o que ela tem? Às vezes ela tem um, sei lá, um brinquedo. A necessidade dela foi, poxa, eu tenho um brinquedo, porque se ela fosse adulta, ela poderia falar assim: olha, eu vi um brinquedo, ele é assim assado, ele custa tanto, eu gostaria muito que você comprasse esse brinquedo para mim. Mas ele não sabe expressar isso. Ele não tem essa inteligência de você jogar isso para a mãe e para o pai, né? Inclusive, a gente às vezes não sabe o que a gente quer, não é? Às vezes a gente pede alguma. Pede não, né? A gente deixa subentendido um pedido pro outro, e a gente. E quando você vai tentando afunilar isso, você não sabe o que você quer. Tá, você me acusou agora, mas o que você quer mesmo? Não sei. Eu só queria que você me entendesse. Mas você tá se entendendo no que você tá colocando?
Essas questões, o Marshall fala muito no livro de
Comunicação
comunicação não violenta, né? De tu ir questionando, 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 e às vezes ao final de um questionamento, a pessoa já nem sabe mais onde é que ela estava. Então, acho que isso
exato.
também é uma falta de inteligência emocional.
Tudo para mim é um problema emocional, né? Porque assim, todo nosso comportamento tem uma ligação, porque assim, uma coisa que eu sempre falo, nós somos analfabetos emocionalmente falando. Nós não fomos educados para falar sobre sentimentos, a gente foi educada para reprimir sentimentos. A gente foi educada para dizer que o sentimento é certo e o sentimento é errado. Mas todos eles estão trazendo alguma mensagem para nós, né? Todos eles querem dizer alguma coisa. Eles estão nos protegendo de alguma coisa. Ele tem uma necessidade por trás desse sentimento. Então, para mim, tudo é ligado ao emocional. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. E é o emocional nosso, é o emocional do nosso filho. Por isso que eu falo que o conversar é a melhor coisa. O conversar é a conexão. É conversar com verdade, com honestidade. Tanto que às vezes eu falo assim para alguns acolhidos meus, eu falo assim: então, você chega, vai lá e conversa, seja honesta. A pessoa fala assim: mas você está falando, querendo dizer que eu não sou honesta? E não, é colocar a sua honestidade. O que que você está sentindo? Coloca para o outro, para sua mãe, o que você está sentindo. Mas você tem a responsabilidade pelo que você está sentindo. Que a culpa não é do outro. O sentimento é seu. Então é você que é responsável por isso. É que a gente não é honesto. Quando a gente tem muito medo de ferir o outro e a gente não tem autocompaixão, né? Que a gente não cuida da gente. Até ontem a gente estava fazendo uma live falando sobre panela de pressão. A gente vai acumulando sentimentos, a gente reprime os sentimentos, a gente julga, né? A gente fala para nós que esse sentimento não é legal, não é positivo, e a gente guarda ele. Não jogou para o outro. Mas quando eu falo jogar para o outro, também não é culpar o outro. É falar para o outro o que eu estou sentindo. E a gente guarda, vai reprimindo, reprimindo. Aí vira uma panela de pressão. Quando chega o momento, ela explode. E quando explode, aí falar sujeira tá feita, porque às vezes você vai falar o que tá naquele momento e você não vai respeitar nem a si e nem o outro, gerando mais conflito ainda.
Para chegar nesse ponto de explodir a panela de pressão, você está falando muito sobre o sentimento que a gente tem. Tu acha que falta a autorresponsabilidade dos sentimentos, que eu estou assim porque tu não sei o quê. É mais fácil culpar o outro do que ter responsabilidade pelos meus sentimentos.
Sim, até porque, como eu comentei, né? Nós não fomos educados dessa forma. Então, é mais fácil apontar o outro para nossa responsabilidade. Eu julgo, eu faço um julgamento. O outro fez determinada situação. Eu fiquei irritada. Então, a culpa não é do outro. O outro não me irritou. Ele não vai fazer, eu vou irritar essa pessoa. Eu me irritei com a situação. Então, é a minha responsabilidade. Eu tenho que cuidar disso.
a solução seria eu explicar para ele, olha, aquilo que tu fez não desceu, não foi legal comigo. Essa seria um primeiro
Isso.
passo, assim?
É, na comunicação não violenta a gente trabalha. Não vamos fazer julgamento, vamos fazer observação, né? Ah, quando você... Vamos colocar um dia a dia em casa, marido, né? Quando você deixou as louças na pia, isso me deixou muito irritada. E eu tenho uma necessidade, e a minha necessidade é de organização. Seria possível a gente trabalhar e manter isso aqui organizado? Então, eu vou de encontro com o outro, mas eu não estou jogando a culpa nele, apesar dele ser o culpado.
Eu tô achando muito engraçado que tu tá falando assim, olha, eu tô chateada porque tu deixou a louça aqui, isso pra mim aqui é importante. Quando, na verdade, a gente sabe que vai ser de novo essa merda, essa louça aqui, tu podia ter me ajudado, né? O normal é isso, né, que a
Isso,
gente vê.
mas tudo, Carol, é prática. Então, ah, tá, Rosana, mas você quer que eu, no momento de raiva, eu pare e falo desse jeito, nessa ordem? Que assim, são os quatro componentes básicos da comunicação não violenta, né? Você quer que eu faça a observação, você quer que eu fale sobre o sentimento, você quer que eu fale sobre a minha necessidade, você quer que eu faça o pedido. É essa a ordem. Esses quatro componentes devem dar um respaldo pra gente, mas a gente fala com a nossa honestidade, com a nossa verdade, mas assim, sempre apontando para nós mesmos a responsabilidade. Existe um provérbio africano que fala: quando você aponta o dedo para o outro, tem três apontando para você, né? Seus outros três estão apontando para você. Quando a gente for julgar o outro, é melhor a gente dar uma olhada e ver: pera aí, eu vou fazer isso, deixa eu ver, qual que é a observação? Vou fazer uma observação, não vou fazer um julgamento. O julgamento é minhas crenças, é o que eu trago de bagagem, que desconstrói uma conexão, né? Então,
Três dedos estão apontando a tua responsabilidade nessa
sim,
situação.
exato, porque assim, a partir do momento que a gente começa a olhar para os nossos julgamentos, olhar para nossas necessidades, a gente vai de encontro com a humanidade do outro. Eu vou respeitar o outro, o comportamento do outro. Eu vou aceitar isso. Imagine isso, que lindo você viver isso dentro da família, né? Trabalhar isso. Ah, mas assim, ah, mas isso é mais uma ferramenta que deixa a gente louca. Mas a gente não tem tempo, a gente vive na correria, é muito difícil. É difícil dependendo da forma como a gente vê isso, como a gente julga isso, né? Não, ah, hoje eu faço um pouquinho, amanhã eu vejo como funciona, ah, amanhã eu posso melhorar um pouquinho ali, aqui eu posso mexer. E a gente vai construindo a relação. Ah, não vai pirar. Quando eu entender, não vou pirar mais, não vou fazer nada errado? Claro que vai. Somos humanos, nunca somos 100%. Mas é assim, encarar a culpa, não. Ah, falei aqui. O que que eu aprendi? Ah, aprendi que na minha família não funciona desse jeito. Ah, então vamos adaptar. E eu acho que assim, é muito lindo, Carol. Eu sou muito apaixonada, sou muito suspeita, né, por tudo isso. Mas assim, minha paixão mesmo é pelo fato de eu fazer acolhimentos, fazer esses atendimentos com pessoa com ideação, comportamento suicida, e eu ver a raiz lá na infância, a raiz lá na adolescência. Sabe quando você vem e fala assim, não, tem esperança? Tem esperança, porque se eu trabalho isso, eu mudo. Se eu trabalhar lá na família, com meus filhos, seja criança, seja adolescente, ou às vezes tem adulto mesmo, eu posso evitar muitos problemas. E não é tipo assim, tá, agora você traz uma carga mais pesada ainda, porque agora eu sou responsável por meu filho não ter depressão, pelo meu filho não ter crise de ansiedade, pelo meu filho não ter N coisas. Não, não é isso. Mas a gente pode auxiliar para que a possibilidade disso acontecer fique mais remota. É uma coisa que a gente não quer pro filho, né?
Não quer para o filho, não quer para ninguém. Eu até queria te perguntar, já que tu voltou ali para o assunto da ONG, como que a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por um processo de depressão ou de compulsão, ou um processo complicado que de repente nem ele sabe ainda que está passando por isso? Pode ser, sei lá, uma companheira, um companheiro, um amigo. Inclusive, é um assunto que às vezes é tabu, né? Tem gente que nem gosta de falar, não comenta com ninguém, porque bah, que vergonha, né? Enfim, enquanto a gente deveria estar falando sobre isso para que não seja um tabu, né? Mas assim, tem uma pessoa perto de ti que está passando por isso. Como é que tu pode fazer para ajudar?
Primeiramente é a escuta empática, né? Eu saber escutar, porque nós normalmente estamos prontos a escutar para responder. Então é escutar. Ah, fulano, você quer conversar a respeito disso? Você quer falar? E eu acho que a partir do momento que a gente dá a abertura e fala, você está se sentindo triste? Você está sentindo com depressão? Está com alguns sintomas? Sabe? Não tem medo de conversar, de explorar. Seu colega, seu amigo ali, conversa, pergunta, não tem problema. O máximo que ele vai falar, não, não, não é isso que eu estou sentindo, não. Mas, assim, às vezes, como a pessoa tem receio de falar de depressão, que eu tenho um amigo que recentemente ele falou assim: Rosana, eu tô com sintomas de depressão. Pega, o que você tá sentindo exatamente? Aí a pessoa começa a falar: eu tô assim, assado, né? E começou: ah, tá, depressão. E você quer falar a respeito disso, tal. Você já pensou em buscar ajuda para isso? E como que tá a sua casa? Eles veem, eles sabem? Você conversou sobre isso com a sua família? Como que tá a sua rede de apoio? Você quer buscar ajuda? Você quer ajuda? Porque, assim, outra coisa também, Carol, a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Parece ser frio falar isso. Mas às vezes o outro tenta buscar ajuda para um amigo, para um familiar, e a pessoa não quer. Então, como que você entra nessa pessoa para conversar com ela sobre? Ela falou que ela não quer. Então, é muito delicado isso, mas é você se colocar, falar: olha, eu estou à sua disposição, se quiser conversar a respeito disso, é só chegar e falar. Inclusive, eu tenho muitas pessoas próximas que eu não imaginava que tinha depressão ou que. Tem pensamento suicida, não imaginava, pessoa muito, muito, muito próximo mesmo, até de família, eu não sabia, porque a gente, como isso foi sempre adormecido da família, ninguém nunca se falou a respeito disso, não tinha conhecimento. Depois que eu comecei a falar assim, abertamente sobre suicídio, sobre depressão, essas pessoas chegam e falam pra mim: olha, eu tô assim, assada. E eu tenho familiar que já falou assim: Rosana, eu preciso de ajuda. E aí me relata coisa que eu falo assim: não, não, não acredito. Tô
Que
assim.
às vezes não tá na cara da pessoa, né? Não tá estampado. As pessoas conseguem sorrir mesmo estando depressiva, né?
Sim. É eu não falar de sentimentos, né? Eu não falar do que tá sentindo. Eu nego aquilo que eu estou sentindo, porque imagina, depressão. Depressão é frescura. A depressão é falta de Deus, é falta de trabalho, é falta de vergonha na cara. São palavras muito fortes.
Falta
E
de
a gente.
laço, tem gente que fala, inclusive, né?
Sim. Então, é muito sério, muito, muito sério essa questão do falar a respeito. E a gente precisa falar, a gente precisa externalizar nossos sentimentos, colocar para fora, e a gente precisa dessa escuta empática para o outro, né? Então, você quer falar? Vamos falar a respeito. E não ter medo. Porque, assim, as pessoas têm medo, às vezes, até de ouvir sobre isso, porque, mas eu não sei o que vou responder para a pessoa. Você já parou para pensar que a pessoa não está querendo uma resposta?
Pois
Ela está
aí eu
querendo só
ia te
falar.
perguntar, porque às vezes assim, ó, eu acho que são duas situações que pegam. O primeiro é, como que eu vou ajudar? Eu não tenho formação, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não tenho como ajudar. E a outra é o fato de, tá, mas aí tu vai me dizer assim, tô triste. Ah, mas é só um dia, amanhã tu tá melhor, tu na vontade de ajudar, tu falar uma coisa que pode piorar ainda a situação, né?
Sim. É porque só quem sente que sabe, né, como que está. Eu tô falando baseado no meu ponto de vista, em relação, não, hoje você tá assim, amanhã é um novo dia. Gente, mas ele tá ali hoje assim falando para você, mas você não sabe de quanto tempo que ele tá ali desse jeito. E o que vai mudar para ele de hoje para amanhã que ele vai estar tá bem amanhã? Tipo assim, que conhecimento que eu tenho para falar isso para ele? Mas talvez eu vou pegar, puxar para você, fulano, o que que te faz bem? O que que te dá prazer em fazer? O que você pode fazer para mudar isso? Porque às vezes a pessoa, um dado momento, fazia atividade física e parou de fazer. E às vezes a atividade física é uma excelente estratégia para a pessoa sair dessa, né? Mas eu preciso saber o que que dá prazer para ela e conversar.
Porque para quem
Porque.
acompanha, assim, para quem é um companheiro, um amigo, às vezes também chega uma hora que diz assim, ah, não aguento mais, eu estou tentando fazer de tudo e a pessoa não quer se ajudar. E aí, esse não quer se ajudar, porque às vezes ela não consegue se ajudar. E aí, que eu não sei nem se é dica a palavra, mas assim, o que que essa pessoa pode fazer? Porque às vezes a coisa começa a... Ai, que palavra que eu posso usar para não ser malvada, assim, mas tipo, eu tô começando a ficar eu também triste com a situação, sabe? Tá, entre aspas, me contaminando esse ar pesado, assim. E agora, o que que eu posso fazer para mudar o ambiente, para tentar fazer com que essa pessoa pelo menos busque ajuda?
Essa é uma questão bem delicada mesmo, Carol, porque a família, por mais que às vezes ela tente dar o apoio para essa pessoa que está ali com depressão, está com ideação, ela vai se cansando, que às vezes não é uma coisa, é hoje, um dia, não, passaram semanas, meses, anos, e a família chega um momento, principalmente quando a família sente que essa pessoa não está se esforçando, aí esse sentimento dela fala assim: agora. É com ela, porque se ela não tá se ajudando, eu vou deixar de lado. E às vezes chega um deixar de lado muito, muito forte, de machucar, de piorar mais ainda a situação de quem tá com depressão. E nós temos casos assim, nossa, é melhor as pessoas não ter contato com a família. De tão sério que chega essa questão de até onde que essa família tolera essa depressão, essa doença mental. Então, a família, ela tem que buscar conhecimento também. Conhecimento que não é frescura, você não é simplesmente frescura, como você mesmo comentou. Às vezes ela não tá tendo força para sair daquela. Então, a família tem a responsabilidade de, fulano, vamos buscar ajuda, fulano, vamos tentar sair dessa? Vamos mudar os comportamentos? E às vezes não é só mudar o tentar ajudar para mudar o comportamento daquela pessoa, mas para mudar o comportamento da família. Ah, é conexão que nós precisamos? Que tal, sei lá, uma vez por semana a gente se reúne para passear, para ir num restaurante? Ou para a gente fazer um jogo dentro de casa mesmo, brincar? Trazer mais perto da gente, porque normalmente essas pessoas elas tendem a se afastar um pouco. Ela se afasta porque ela não tem força. Ela não tem força para rir, ela não tem força para brincar quando chega um dado momento, né? E não é o caminho desistir do outro. A gente desistir do outro, a gente está desistindo de uma vida. Assim, poxa, mas é isso que eu quero? Eu quero que essa pessoa morra. Porque ela tá me incomodando, tá me enchendo o saco? É isso que eu quero mesmo. Então, acho que assim, a gente tem que refletir alguns comportamentos nossos, porque por mais que às vezes a gente cansa, porque vai acontecer, cansa, mas eu vou desistir? Porque assim, Carol, se eu fosse desistir dos meus acolhidos, eu não passaria de uma semana com eles, acolhendo. Porque tem muitos altos e baixos. Eu disse, não, eu não tanto que às vezes fazer, mas eu tô te incomodando. Eu falei assim, olha, quem vai falar se está sendo incomodado ou não sou eu. E se eu estou aqui conversando com você é porque eu não estou sendo incomodada. Se eu não puder falar com você nesse momento, eu vou me respeitar e eu vou falar para você. Mas nesse momento eu não posso. Mas a gente pode falar depois a respeito, sim. Por mais que está difícil para mim, mas eu posso ajudar o outro ainda. Só que eu vou julgar com a minha honestidade também. E eu pego muito no pé. Eu brinco com meus acolhidos que eu não sou carinhosa, não. Que eu falo para eles: não, vamos reagir aí, vamos mudar o comportamento. Eu pego muito no pé de comportamento. Vamos mudar o comportamento. Ai, o que faz bem? Ah, caminhar me faz bem. O que você está fazendo essa semana? Não, não estou fazendo nada. E como você quer, quer sair daí? Então, conversa comigo, pelo menos senta na cama. Porque muitos querem falar comigo por videoconferência, né? Então, senta na cama, pelo menos. Não, não vou falar com você deitada aí, não. Tá, então, eu pego no pé por algumas coisas e eu faço assim, olha, eu pego no pé porque eu sei que você pode sair desse comportamento. Porque se eu continuar com você, passando a mão na sua cabeça e você se comportar assim, eu não vou te ajudar. Porque a nossa intenção é mudar o seu comportamento. Porque se você me fala que vai ficar a semana toda sentada nessa cama, deitada nessa cama, seu comportamento vai ser esse, porque vai ficar, o seu corpo vai pedindo isso. Cama, cama, eu preciso descansar. Mas não, preciso fazer uma caminhada. Não, vamos fazer caminhada, vamos. Eu faço cada coisa, Carol. Eu faço testezinho com eles, eu faço atividade com eles. Eu faço, não, pega um papel aí, pega uma caneta. Não, vamos fazer tal coisa. O que você vai fazer? Eu não sei, vamos lá. Vamos pensar aqui agora.
Vem na hora a inspiração.
É, porque assim, muitas situações eu preciso tirar eles daquele momento. Tá mal, tá chorando, eu penso, não, peraí. E eu vou guiando eles, vou chegar um momento que eu começo a levar eles para outro lado. Vamos falar de coisa boa. Então, e como que tá tal coisa? Você viu tal coisa? Não sei o que, não sei o que. Aí no final a pessoa tá calma, tá bem. Porque eu ouvi tudo que ela tinha de falar. Porque às vezes a gente passa horas, né? Aí chegou um momento que deu pra ir pra outra direção, sabe? Aí eu tenho que ir pra uma direção onde que a pessoa se sente bem. Aí onde a pessoa se acalma.
E distrai do pensamento inicial.
Mas assim, é prática.
Sim, eu imagino. Há quanto tempo já que tu faz desde 2017, né? Tu falou?
Em 2017, nós tivemos nosso primeiro encontro, né? Quando foi a perda do Cauê. Mas oficialmente foi em maio de 2018 que a ONG surgiu, oficialmente. Então nós temos 2 anos e pouco. Mas eu tenho acolhido desde 2017.
E como é que funcionam esses acolhimentos? As pessoas te ligam?
Nós temos as redes sociais, né? O Instagram e o Facebook, ONG Decida Viver. As pessoas muitas vezes procuram por ali, ou muitos chegam através de outras pessoas. Ah, eu conheci fulano e tal, e aí entra em contato com alguém. Ou a gente às vezes está conversando com alguém fala, ah, tem outro fulano que já coloca você em contato. E a gente vai criando essa rede de apoio. Acolhimentos, hoje nós já passamos mais de 300 pessoas por nós, os acolhimentos. Porém, hoje em terapia, nós temos 40 e poucas pessoas em terapia hoje. E o mais bonito, Carol, é que nós somos 100% voluntários. Inclusive, esses psicólogos, o que nós temos hoje, eu acho, 35 psicólogos, se não me engano, cadastrados, e são 100% voluntários. Eles se dedicam o tempo deles em prol do outro. Então, daí nós temos, no momento, acho que um ou dois psiquiatras também, mas hoje a gama maior é a questão dos psicólogos. E daí os seus acolhimentos chegam, então, através disso, nós temos ele tem um formulário, o pessoal preenche, contando toda a sua verdade a respeito, né? E passa por uma triagem. E nessa triagem a gente faz a classificação, que é de baixo risco, médio risco e alto risco. A gente vai atendendo à medida que a gente tenha vagas também. Para ganhar prioridade para todos os alto risco. A gente é ciente que a gente não dá conta de atender toda a demanda. Nossos órgãos públicos têm que ter a responsabilidade sobre isso também. A responsabilidade, na verdade, seria o deles, né?
Em teoria, deveria ser, né?
Sim. Então, o que a gente orienta também quando a pessoa chega para a gente é, antes de a gente tentar ajudar, eles procuraram ajuda na unidade básica de saúde. Porque, normalmente, o postinho de saúde que é responsável pelo bairro tem psicólogo. Ou, pelo menos, tem que fazer um encaminhamento. Ah, se o caso, sei lá, é grave agora, é um momento. Hospital? Então, a gente começa a orientar assim. E é como a gente depende de vagas, normalmente a gente não tem vaga sobrando, então a gente faz orientações de procurar a unidade de saúde, pública de saúde. Aí quando essa pessoa não consegue, aí a gente tenta ver como que a gente atende. Porque assim, o trabalho desses psicólogos é maravilhoso. Porque assim, eu sempre falo, se não tivesse esses psicólogos, não existiria a ONG. Porque eles são a peça-chave do nosso trabalho, do nosso projeto. E não dá pra gente atender todo mundo, né? Toda demanda que chega, porque a gente é muito caro. Carol, você tem ideia? Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio no ano.
A procura aumentou agora durante a pandemia?
Olha, até que não. O medo nosso, que a gente fala que após pandemia vem pós-guerra. Porque as pessoas estão... Eu não sei se é pelo fato que as pessoas estão mais dentro de casa, né? Então a família tem mais pessoas em casa, então dificulta um pouco isso. Ou as pessoas estão se reprimindo mais, né? Porque não estão se expondo, né? Por conta do isolamento e tal. Mas o nosso medo é quando terminar a pandemia. Porque a saúde mental do povo está abalada.
Está bem abalada, né? A gente percebe nas relações próximas, né? Com amigos, com conhecidos, com familiares.
Vem uma preocupação muito grande aí nessa pós-pandemia. E a gente tem ido buscar ajuda de políticas públicas e tal. A gente está batalhando. Mas ainda é um tabu. Ainda se tem medo de falar, mas a gente vai criando aos pouquinhos, né? A gente não pode desistir do outro.
Exato.
Que é desistir do outro, né? Se a gente desistir, então a gente vai nessa luta, nessa caminhada.
Exatamente. Para finalizar o nosso programa, Rô, vamos de música. Que música tu quer escolher para ilustrar o episódio de hoje, que vai estar lá na playlist Playhack no Spotify?
É, o que a gente gosta bastante é do Legião Urbana, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
Essa música é bonita, porque... e essa letra é exatamente isso, né?
Sim, então, não, essa letra do Legião Urbana, a gente está sempre falando dela, sempre a gente usa isso na ONG, porque é preciso amar, porque a gente não sabe o que vem daqui a pouco, a gente não sabe o que vem amanhã, então o que importa é o aqui, é o agora, né? É o olhar para o outro, tentar ajudar esse agora, porque o passado não importa mais, o que já passou, a gente não muda mais ele. Mas a gente pode escrever uma nova história.
Exatamente.
E com apoio, com carinho, isso facilita muito.
Eu escolhi uma música de boate para o pessoal deixar, trazer a emoção e dançar, a música da Gloria Gaynor, I Will Survive, que ela fala, na verdade, que ela foi abandonada pelo marido e tal, tem toda uma questão ali que ela vai sobreviver. E é uma música bem boa para dançar, sabe? Que eu acho que música... Artes, em geral, são boas estratégias, né? Pra gente combater.
Então, música, atividades físicas, né? Coisas que você movimenta, né? Tem que gerar adrenalina.
Exatamente.
Colocar
isso,
emoção na vida.
Verdade. Então, para quem quiser saber mais sobre ti e sobre a ONG, tu já tinha falado ali, mas vamos repetir para o pessoal saber exatamente onde é que a gente está. Então, tu pode passar de novo.
Sim.
Os contatos.
Eu tenho o Instagram e o Facebook, que é eduque.rosanarocha. Então, eu trabalho com orientação parental e processo de coach parental. Mas quem precisar, eu faço acolhimento também, super de boa, tranquilo. E acho que sempre a gente pode ajudar o outro. As redes sociais da ONG é ONG Decida Viver. A ONG ela está localizada no norte do Paraná, Porém, em questão de acolhimento, de dar uma orientação, a gente atende do jeito que foi possível. Já teve pessoas da Alemanha que procurou a gente uma vez.
Mas o
Então, daí,
atendimento é em
lógico.
português, né?
É, atendimento é só em português, né? Só em português. E agora que tá um pouquinho melhor, no sentido de atender, expande um pouquinho, porque tem muita gente atendendo online, né? Por conta da pandemia. Mas normalmente é só presencial. Então, normalmente fica restrito à cidade. Porém, a gente passa orientações onde você procurar o que órgão pode te ajudar nesse sentido. Porque às vezes a gente conhece pessoas de outro estado, né? Então, é passo de formiguinha e a gente vai tentando se ajudar mesmo.
É isso aí. Muito obrigada pela conversa, foi muito boa e parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Que a gente continue espalhando a palavra da disciplina positiva, que eu acho que é isso que o mundo precisa. Muito obrigada.
É, eu que agradeço o convite, Carol. Agradeço de coração. Muito bom falar sobre isso. É sempre um aprendizado quando a gente fala, né, sobre esses assuntos. Eu agradeço de coração, tá? E seguimos em frente, nos colocamos à disposição, tanto eu como Rosana, quanto a ONG Decida Viver.
Muito obrigada.
Agradeço.